Bom dia, Paulino. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Visto Fora. Temos o Olivier Bonamici e a Begoña Íñiguez apostos para o comentário dos temas da semana. Bom dia aos dois.
Bom dia.
Antes de avançarmos, Olivier, a França foi para casa, foi afastada do Europeu de Futebol pela Suíça. Já recuperaste do embate, do choque?
Eu estava já a prever, eu estava todo contente a ver uma mensagem do meu filho, porque ele não estava comigo nesta noite, a dizer: vamos jogar contra a Espanha, porque a França tivesse ganho, e vamos ver o jogo tranquilamente em casa do papá, vai ser ótimo, não sei o que mais, não é? Depois fui à casa de banho, a França estava a ganhar 3-1, quando voltei da casa de banho estava a ganhar 3-2, mas eu sem grande preocupação, pensei: bom, a França vai passar, isto não é? Vou ter em conta a experiência, a qualidade, e bing! Ah,
afinal,
uau,
não.
Uau! É a beleza também do desporto.
E agora quem é que apoias?
A Itália, pronto, é o terceiro país, não é? Mas não quero que a Espanha ganhe, porque a nível desportivo, apesar da Begoña,
a nível desporto,
não quero que a Espanha ganhe.
Begoña, logo à tarde a Espanha enfrenta a Suíça, que mandou os campeões do mundo para casa. Estás confiante?
Vai ser un xogo moito difícil, como dixo o seleccionador nacional Luis Enrique, realmente difícil, como se demostrou a Suíza, que non é fácil a eliminar a Suíza. Por tanto, eu torço con todas as miñas forzas pela España, mas non vai ser fácil máis a falar do xogo, no, de España do outro día contra a Croacia. Realmente foi un grande xogo e foi emocionantísimo. Eu penso que para as persoas que non torcían pela España, no, foi un xogo moito bonito para ver, porque 5 golos de España e depois apurada no prolongamento, cando parecía que estaba morta, realmente iso demostra que o fútbol, como dicía Oliveira un momentinho, é maravilloso, no, e un desporto moito emocionante.
Vamos en frente, agora vamos falar de Europa. Recordo que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios. Euronet Plus. Esta semana chegou ao fim a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Que balanço é que fazes, Begoña?
Um balanço muito mais fraco do que se esperava inicialmente. Foi difícil, realmente. Foi uma presidência difícil. Eu penso que seria difícil para qualquer dos países dos 27 da União Europeia, não é? Mas lembro-me quando entrevistei Augusto Santos Silva no fim de dezembro, não é? A falar dos objetivos da presidência portuguesa, e realmente acho que não se cumpriram todos. Primeiro, continuamos con a pandemia a dar cabo de todos nós. O tema das vacinas, por exemplo, penso que non está controlado de todo, non é? Faltan vacinas nos diferentes países, porque estáse a demostrar que, en xeral, o sistema de vacinas ao nos diferentes países, nos principais países europeos, está a correr ben, mas faltan, en moitos casos, vacinas, demoran, então há problemas con os laboratorios, e houve problemas. Então, desa parte, ainda a Europa non resolveu todo o que tiña a resolver. E depois, para mí, o que fez mellor Portugal na presidencia foi a cimeira social do Porto, e foi precisamente que de Portugal saíran unha serie de compromisos para tentar mellorar o mercado de traballo e as condições de traballo na Europa. Mas non sei se isto ficará no papel ou depois de aquí a uns anos poderemos dicir que aquela cimeira foi importante. Mas pelo demais foi unha cimeira moito online, unha cimeira eu acho que moito difícil de seguir para Portugal.
Olivier,
cimeira não, presidência, desculpa.
Olivier, como pontos altos temos a operacionalização da chamada bazuca europeia, o certificado digital Covid aprovado em tempo recorde, não é? E o acordo sobre a política agrícola comum.
Sim, eu partilho plenamente o balanço da Begoña. Eu diria, agora, o que me preocupa mais, para acrescentar mais uma coisa em relação ao que ela disse, eu acho que ela diz tudo sobre o que é que eu acho também. Eu vou acrescentar um ponto que é a minha preocupação neste momento, não é. É a próxima presidência, portanto, da Eslovénia, porque eu acho que vai ser um dos grandes problemas em breve da Europa, e já é um problema, que é a questão do Estado de Direito e da forma como alguns países veem a Europa de forma diferente. E há lá claramente uma ruptura, não sei se ainda podemos falar de fratura, mas eu diria uma ruptura ideológica, há claramente. E sabemos que a Eslovénia, por exemplo, é um dos países que apoiou Viktor Orbán, E admito que estou muito preocupado em relação a esta nova tendência.
Uhum. Begonha, a presidência da Eslovénia chega num momento crítico para a Europa,
crítico.
Não é? A prioridade consiste em facilitar a recuperação depois da pandemia Covid-19 para a tornar mais resistente. Será possível?
É verdade, a última cimeira, precisamente da presidência portuguesa, é a cimeira da recuperação, uhum. que teve lugar há dois dias.
Já deveria estar em curso e afinal
sim,
não está.
Sim, exatamente, no Centro Cultural de Belém, e por desgraça, pois deveríamos estar-se a ultrapassar muita coisa, e também partilho e concordo com o que disse Oliveira um momentinho, que eu também tenho certo receio com a presidência da Eslovénia, porque se algo demonstrou Portugal, e isso temos de reconhecer, é as boas relações entre o António Costa e a Úrsula von der Leyen, não é? Que isso ajudou muitíssimo precisamente para conseguir em tempo recorde o certificado verde, e que nos parecia incrível no Porto, no mês de maio, quando tivemos a cimeira do Porto, quando anunciaran que no dia 1 de julho teríamos o certificado verde. Pensar que eu xa teño nas miñas mãos desde há dias, não é? Tantos millóns de europeos que xa teñen o certificado verde e poden viaxar con ele, é incrível. Mas sí, a Eslovénia agora, a ver que o que faz. E sim, é um momento difícil, porque na Europa, na nossa Europa, em teoria tão democrática, temos certos governos que realmente não estão a demonstrar ser muito democráticos.
Olivier, a presidência portuguesa também termina com outra polémica, que é a decisão da Alemanha de proibir as viagens de Portugal. Como é que viste esta decisão?
Estou um pouco dividido sobre isto, que é o problema, que de facto devia haver uma melhor coordenação das medidas restritivas na Europa, por um lado. Do outro lado, eu acho que a Alemanha tem todo o direito de se proteger perante um dos países onde, isto são os factos, não é? Onde a situação é mais complicada, que é o caso de Portugal. E portanto, a Alemanha não toma esta medida de coração leve. Não é para chatear Portugal, não é, portanto, as relações são ótimas entre a Alemanha e Portugal. E gostaria de saber que medida Portugal ia tomar se fosse o contrário.
Uhum. Mas o próprio porta-voz da Comissão Europeia para a área da Justiça dizia que a interdição da Alemanha a viagens para Portugal não está totalmente alinhada com as recomendações da União Europeia.
Sim, claro, mas pode a Alemanha fazer isto? Pode, legalmente, pode. Fazer isto. Claro que não é recomendado fazer isto, mas pode.
E de facto, acaba por pôr em causa o certificado de Covid de vacinação.
Sim,
não é?
Exato, mas neste momento a situação é uma situação muito preocupante e por isso que estou bastante dividido e gostaria de saber se Portugal não teria tomado a mesma medida, medidas mais restritivas, se fosse o contrário.
Sim, porque isto que trae a pandemia, por desgraça, é que a solidariedade europeia entre os povos nem sempre se cumpre, porque a pandemia nos traz um vírus tão grande e um problema tão grande, não é? E se estende com tanta rapidez que temos de deixar às vezes de lado essa solidariedade para pensar, e os governantes têm de pensar nos seus países, não é? Igual que aconteceu com Portugal quando decidiu há uns meses fechar as fronteiras com a Espanha, não é?
Exato.
Isso, pois, para mim como espanhola não foi fácil, mas eu também percebi o que o governo português queria fazer, não é? Na altura estava a Espanha muito pior do que Portugal, não é? Por isso isto é complicado. Esta pandemia vai continuar muito tempo entre nós, é o que nos temos de mentalizar, e realmente este verão eu acho, não sei o que pensa o Olivier, mas penso que este verão vai ser bastante diferente ao verão anterior, porque temos esta variante Delta e a variante Delta Plus, que está se a estender de feito tão rapidamente pela Europa, e que as vacinas estamos, como dizia Mariana Vieira da Silva ontem, contra a relógio. Não é? E as vacinas não estão a conseguir parar este crescimento, estão crescendo de casos com a variante Delta. Uhum. Portanto, é normal que os governos tomem às vezes medidas restritivas com os outros países das que não gostamos, ou o resto dos países.
Uhum. De facto, a variante Delta do vírus mais transmissível está a pôr em causa tudo o que achávamos que sabíamos e a ameaçar as férias dos europeus, não é? Olivier, mas em Portugal a vacinação até está a correr bastante bem. Como é que está a correr em França?
Bem igual, é mais ou menos igual em termos de porcentagens, não é? Agora, neste momento, e tinha dito isto no outro dia, e já está a ser cada vez mais falado, é que o governo está mesmo a equacionar a tornar obrigatória a vacina para, primeiro, para os profissionais da saúde, porque em França é um problema grave, que é 60% apenas dos profissionais da saúde receberam a primeira dose. 60%. Dos profissionais de saúde, significa 40%.
Mas é porque não querem.
A maioria, sim, exatamente, sim, claro. Já podiam. Portanto, eles são considerados prioritários. Portanto, 40% não. Agora, o problema é que, o que é que tu fazes? É complicado. Eu sei que na Itália, há uma região que tomou uma medida, no sul, se não me engano, da Itália, que já suspendeu as funções de algumas pessoas, profissionais de saúde, que não querem tomar a vacina, porque eles estão em contacto
acabam
direto.
Acabam por ser um risco, não é?
Porque, exatamente, a questão é que eles estão em contacto direto com o público. E a questão é que se tu não queres tomar a vacina, neste caso, não se trata de despedir a pessoa, mas dizer o quê? Neste caso, pá, vais trabalhar num escritório fechado. Mas tu não podes depois trabalhar com pessoas idosas.
Pode fazer
ou
teleconsultas, telemedicina.
Exatamente. Não podes.
A Begonha, a Espanha, a incidência da Covid-19 também está a aumentar. Já vai nos 134 casos por 100 mil habitantes e está a afetar sobretudo os mais novos, não é?
Sim.
Dos 12 aos 29 anos. É o efeito vacinação ou é o efeito viagens de finalistas?
É,
ou é uma combinação
isso,
dos dois?
É muita coisa, como está a acontecer em Portugal também. Em Espanha
em Portugal,
estamos...
Portugal, viagens de finalistas.
Mas está muita festa, muito ajuntamento, enfim, todas essas coisas que sabemos. Mas vamos à Espanha. Em Espanha ontem se vacinaram quase 800 mil pessoas num dia. É dizer, está a correr muito bem a vacinação. Estamos segundo, é verdade que segundo os estudos, há uns que põem um país antes, depois outro estudo põe outro país antes, mas em geral estamos no quinto ou sexto lugar na Europa em termos de vacinação e é verdade que já, como acontece na França, já estamos a vacinar os mais jovens. Já começou, por exemplo, na Catalunha ontem a vacinar, ontem e anteontem, a vacinar os adolescentes. E então, xa dixeran as autoridades educativas españolas que antes de comenzar o próximo ano letivo, mes de setembro, estarán vacinados todos os adolescentes e os estudantes universitarios, mesmo todos. Portanto, xa está a comenzar, e iso é moito importante, porque agora o problema, como dixías, son os xovens, mas por que? Son os xovens irresponsáveis, non é? Todos fomos xovens, todos gostamos de sair, de nos xuntar con outras persoas, mas temos de ter, os xovens tamén teñen de ter cabeza, non é? E o que aconteceu, por exemplo, en Palma de Mallorca, que acho que moitos dos nosos ouvintes viran as imaxes nas televisores, de viaxes de finalistas que non foran organizadas pelas escolas, foran independentemente organizadas por algúns alumnos de algumas escolas, en contra dos profesores e de moitos pais, non é? Aconteceu o que xa se esperaba, é dizer, o virus, a variante Delta, está entre nós e então houve imensos casos, tiven de ficar isolados estes xovens en Palma de Mallorca nun hotel, houve moita polémica, acho que as autoridades españolas, concretamente as autoridades de Palma de Mallorca, fixeran moito ben en isolar a estes adolescentes, testar e evitar que a variante se expanda ainda máis. Non é? Non é fácil, mas é o que ten este virus.
En França tamén este problema, Olivier?
Sim, claro, porque, e aliás, a grande questão neste momento, eu acho que uma tendência a nível europeu é de vacinar os mais jovens. E isto é evidente que vai ser uma das chaves. Porque é isso. Agora, o que me torna um pouco otimista neste momento é a decisão da Inglaterra. Porque a Inglaterra, apesar dos casos estarem a aumentar, não é? Mantém a data de 19, 20 de julho, não me recordo exatamente, do chamado Freedom Day, não é? Da reabertura do país. Porquê? Porque eles anotaram que, apesar do aumento do número de casos, há menos casos graves do que na vaga anterior. É isso que vamos ter que seguir na Europa para ver.
É o efeito da vacinação, não é?
Sim, exatamente.
Menos pessoas internadas e menos mortos.
Exatamente. E vamos ter que ver se é uma tendência que se confirma. Porque se confirmar, neste caso, vamos ter que acelerar a vacinação, talvez com a obrigatoriedade para algumas pessoas, para sobretudo nos livrar mais rapidamente possível.
E depois
disso.
Que temos outra chave, disseste a chave dos mais jovens, concordo plenamente, e depois temos uma chave decisiva, que vacinar a esas pessoas que estão entre os 60 e os 69 anos, como dizia ontem a ministra Mariana Vieira da Silva, que em Portugal estamos a falar de, não sei se neste momento, dizia a semana passada 700 mil, penso que agora são 300 mil, uma coisa assim, ou 400 mil, que ficam por vacinar. Isso é fundamental porque essas pessoas são as que estão agora em pior situação nas UCIs e podem entrar ou apanhar a pandemia e ser internados, ser hospitalizados.
Vamos concluir muito rapidamente esta parte, Olivier. Em França houve eleições regionais, a extrema-direita foi a grande derrotada. Como é que isto se explica, se a extrema-direita está em crescendo em França?
Bem, o que é interessante é que, e vai ser o grande problema da extrema-direita em França nas próximas eleições presidenciais, que são as eleições mais importantes daqui a um ano, é que em França continua a haver uma espécie de frente republicana contra a extrema-direita. Ou seja, na primeira volta, tu vais votar à esquerda, por exemplo, mas na segunda votas para o candidato de direita. E o contrário também. Portanto, é uma coisa muito curiosa, que não existe muito em Espanha, também não existe muito em Portugal, que é exatamente isto, que é um eleitor em França do Partido Socialista vota socialista na primeira volta.
O chamado voto útil.
O voto útil. E na segunda volta, volta o equivalente do PSD. E o contrário também. Portanto, significa que não existe este plafond de Le Pen, que é a grande dor de cabeça dela, que ela não consegue ultrapassar, ou seja, há uma grande parte dos franceses que continua assustada com a extrema-direita.
Estamos no Visto Fora com o Olivier Bonamici e a Begoña Inigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Por cá, o Governo anunciou ontem um novo pacote de medidas mais restritivas para 45 concelhos que se encontram em situação de risco muito elevado e elevado. Na semana passada tínhamos apenas 3 concelhos no vermelho, agora são 19. O que é que aconteceu para chegarmos aqui, Begoña?
O que temos xa falado tantas veces nas últimas semanas, descontrolo da pandemia por causa de moitos axuntamentos. Isto foi un cúmulo, se xuntar varias cousas. Aquí non há un único culpado. Podemos culpar a unha persoa, a outra non. Aquí, primeiro, é un tema, para min, de falta de coordinação política e tamén de pouca responsabilidade por determinadas persoas, non é? Camadas de algúns xovens que fixeran e que se asuntaran cando non se tiñan de xuntar e dun xeito bastante irresponsável. Mas primeiro, tudo comenzou con os festexos do Sporting en Lisboa, descontrolo total, que aínda non sabemos, non coñecemos o relatorio. Depois chegaran os ingleses para a final da Champions Porto, mas non foi o Porto, tamén chegaran os ingleses cando se abriu ao turismo, non é? O pasaporte, digamos, o certificado verde da parte do Reino Unido para vir cá a Portugal, é de ser destino verde Portugal, e por iso se viu que creceran os casos en Algarve, e tamén estáse a demostrar que as PCRs, é verdade que no momento podes non ter o virus, non é? Cando te facen a PCR, non é? Antes de viaxar de avião, e depois uns días depois podes testar positivo, non é? Por iso é normal que a variante Delta comezou a crecer por cá e depois os asuntamentos que Olivier, eu lembro-me que tantas veces falaba dos asuntamentos no bairro alto e estaba a alertar do que poderia acontecer, e é verdade, durante días e días e días nas principais cidades de Portugal, mas sobre todo en Lisboa, sabíamos onde e quando moitos xovens se xuntaban sin controlo niño. Iso que se faz? Se expande
alastrou. E depois, Olivia, vieram os festejos do São João no Porto e agora parece que são apontados como uma das causas para o aumento de infecções.
Sim,
isto entende-se?
Mas, quer dizer, que eu saiba, Portugal, a variante Delta está a progredir em quase todos os países. Portanto, também não podemos dizer, e às vezes incomoda muito dizer que os portugueses são irresponsáveis e tudo isso, porque, pronto, as pessoas vivem também, cometem erros. Isto é verdade, mas Portugal não é uma exceção na Europa. Bom,
e temos assistido a um verdadeiro carrossel, não é? Sim. O que acontece nos outros países, exato, acontece mais tarde em Portugal. Mas...
Exato. Mas
ou antes, mas acaba por dar a volta, não é?
Mas o futuro Presidente da República, o Almirante Gouveia Melo, disse que vamos atingir a imunidade do grupo, mesmo assim no verão. Espero que o futuro Presidente tenha razão.
Se as vacinas chegarem.
Mas o que me preocupa é que Estas medidas foram tomadas, ok, já é um rude golpe para alguns setores da economia, nomeadamente os restaurantes, por exemplo, novamente castigados, é terrível. Portanto, eu estou a pensar todos os restaurantes agora que souberam desde ontem, ok, vamos ter que fechar novamente, já era o caso em Lisboa, mas não era o caso da grande Lisboa, por assim dizer. E a minha pergunta é simples, e a próxima vez? E a próxima medida vai ser o quê?
Sim.
É isto a grande preocupação, que é, estamos a iniciar o verão. E vamos ser honestos, neste momento não podemos pôr de parte um novo confinamento. Isto não podemos pôr de parte um novo confinamento, que seria, para a economia, para a saúde moral, terrível. Porque desta vez, no verão, ficar em casa, ou seja, pessoas que marcaram férias teriam que desmarcar as suas férias, não é? Seria terrível. Mas neste momento não podemos descartar a 100%. Esta é a possibilidade.
Sim.
Antes disso, temos agora uma espécie de recolher obrigatório entre as 11 da noite e as 5 da manhã nestes 45 concelhos. Begoña, o que é que te parece esta medida?
40% da população portuguesa, segundo os cálculos, estava a preparar eu esta informação para um artigo que publicou hoje no Labo de Galicia, vai ter, ou vamos ter, porque os que estamos cá já temos desde hoje, recolher obrigatório,
são
não é?
São cerca de 4 milhões de pessoas.
Exatamente, 40% da população portuguesa, então é incrível, não é? A mí o que me parece é o que dixía Olivier, hoxe parece que concordamos bastante, non sei, algo extraño está a acontecer, mas é verdade, é dizer, que é o que vai ser o seguinte, non somos persoas moito sociáveis, que falamos con moitas persoas, estamos en contacto con moitos cuidados, iso sim, con moitas persoas, e sabemos o que opinan os portugueses nos diferentes pontos do país. E é o que dicen. Que é o que vai ser o seguinte, dizer. Semana pasada era 3,5 nos concellos máis problemáticos.
Nos 3 concellos aos fins de semana, no vermelho.
No vermelho. Mas agora no vermelho, agora son 19, mas agora tamén introducimos máis 26, en total 45 concellos que vamos ter o recoller obrigatorio, non é? Isto cría moita confusão. É voltar para atrás. E há unha coisa para min moito preocupante, e é o que diz o presidente da Asociación de Hotelaría de Portugal, que ontem precisamente, ou anteontem, a dizer que o verão está perdido para o turismo, para o turismo português. A dar dados, uma pessoa que é empresário, não é político, é empresário, e tem hotéis, e é dono de hotéis, e está a gerir esta associação importante de hotelaria de Portugal. Portanto, e é verdade, eu acabo de estar no Alentejo, e vexo, e falei com bastantes pessoas, gosto de falar com as pessoas dos restaurantes, de alojamento local, e as pessoas dicen iso, que as reservas que están a ter neste momento, que tiveran até agora, sobre todo turismo portugués, lógico, e algumas reservas, por exemplo, da Gota Vicentina, que no Alentejo é moito, moito habitual ultimamente, non é? De turistas, por exemplo, alemães, de turistas ingleses, de turistas do resto de Europa, que xa foran canceladas. É dizer, todo isto que está a acontecer en Portugal con a variante Delta e todas estas restrições preocupan moitas persoas fora. Acho que a Olivier lle terá acontecido tamén de amigos que lle terán escrito o ligado, a min, amigas españolas, unha en concreto, há dois días, que quer vir a Portugal neste verão e a me perguntar quais é que son os pontos mellores, os locais para ir máis seguros, non é? As pessoas ficam preocupadas.
Mas o que é que, nesta medida, o que não entendo muito bem, é que, ok, 11 da noite, mas vamos lá ver, vamos imaginar alguém que está em Lisboa, vai comer, vai jantar com a sua namorada num restaurante no bairro Alto. Bom.
Não pode.
Eu sei,
tu tens... Quer dizer, pode ser. Pode só ser, mas não amanhã.
Bom, ok, exatamente. Bom, mas pergunto, mas qual é o risco? Pronto, imagino com as medidas do distanciamento social, não sei o quê. Bom, mas estas pessoas, ou seja, tanto este casal, ou o restaurante, está a pagar o preço de quê? Está a pagar o preço de uma não fiscalização. Porque os ajuntamentos, mais de 10 pessoas, estão proibidos, que eu saiba, não é? Bom,
continuam proibidos.
Bom, mas, e isto acho muito bem, mas então porquê que não há fiscalização? Então porquê que no bairro Alto as ruas estão cheias?
Falta polícia na rua,
claro,
isso?
Isto é evidente. Ou seja, por causa disto, das confusões que há, ajuntamentos durante a semana até, há outras pessoas que vão pagar esse preço. E, portanto, se tu tomas uma medida e não há fiscalização, não estou a ver, a medida serve para quê? Não estou a entender muito bem. E tem. Estou a ver que sinto completamente. Já estive em Lisboa esta semana. Bem, as paradas na rua, em algumas ruas, bem, parece uau, como parece fosse.
É verdade, não, mas isto é incrível. E depois a fiscalização da que tanto falamos, não é? E falamos há semanas, há 3, 4, 5 semanas deste assunto que é fundamental. O controlo, não é? O controlo onde está o foco realmente do problema tem-se de controlar e fiscalizar. É verdade que não é fácil, mas insistir, porque senão, claro, se tu o único que fazes é proibir. Mas proíbes e voltas para trás, mas depois, no momento de abrir, non faces unha fiscalización, non faces unha labor tamén de comunicación en condições a explicar, olla, o virus está entre nós, temos de ter cuidado, mas é verdade que todo iso é custoso, logísticamente difícil de seguir, eu sei, mas é fundamental, porque senão non vamos conseguir controlar este virus. Se quando o país comeza a estar ben, as persoas se descontrolan, precisamente depois de tanta proibição, porque quando há tanta proibição, depois as persoas se descontrolam quando se abre. E então, por isso, esse equilíbrio é tão importante.
Entretanto, deu que falar o isolamento do primeiro-ministro, depois de ter estado com um elemento do seu gabinete que deu positivo à Covid-19, embora tenha estado de máscara e, como se sabe, vacinado. O Presidente da República pediu esclarecimentos e a Direção-Geral da Saúde diz que é uma questão de precaução. Como é que é em França, Olivier?
Igual. Eu admito, e o problema chama-se visto de fora, admito que às vezes polémicas que eu entendo e outras vezes há polémicas que eu não entendo, deve ser cultural ou não sei.
Sim, a mim acontece igual.
E neste caso, admito que é uma polémica que eu não entendi. Já tive que reler, rever, tipo, mas qual é onde é que está
a dúvida
ali a polémica?
Do Presidente,
mas
eu sei, que isto podia levantar dúvidas sobre a eficácia da vacinação.
Mas não estou a perceber a polémica, tipo, é muito estranho. Tipo, é super estranho, porque isto é... Não, mas é a sério, porque... pronto, isto é uma medida que não é tipicamente portuguesa, toda a gente é o quê? Bom, ele pede esclarecimentos, está bem, pronto, houve esclarecimento, polémica acabada, pronto.
É verdade, este é um país, por isso gostamos tanto deste país, é um país que nós, como estrangeiros, ainda que sejamos quase de casa, temos uma pequenina costela, assim, costela portuguesa, mas às vezes também nos surpreendem estas coisas porque realmente são absurdas, não é? Eu estive a estudar, bem, e a ver como é que é em Espanha, e a perguntar à minha irmã, que trabalha na área de saúde, de precisamente COVID, do governo autónomo da Galicia, a perguntar sobre isto e diz, olha, é normal, dizme, o mesmo que acaba de responder Olivia, é normal. En España, en teoría, se explicou que con a vacinação, en principio, no Consello de Ministros, depois poderia, pronto, libertar, digamos, as persoas, mas ainda non se aprovou. Non existe unha lei ou un decreto que determine iso, portanto, en España acontecería exactamente a mesma coisa. Poñamos o caso, Pedro Sánchez, o rei de España ou tal, ¿no? Vacinados en contacto con dúas persoas moito próximas con COVID, con poucos días de diferença, terían de estar isoladas tamén,
portanto,
en cuarentena.
Mais uma polémis, como tu costumas dizer.
Não,
queria utilizar esse termo.
E depois, o que não entendi na questão do Presidente da República, pessoa extremamente inteligente, extremamente culta,
o que não
entendi é que dava quase a entender que ele não soubesse, quer dizer, ao dizer isto, não é quando tu vais dizer a alguém, mas tens que explicar, é do tipo, bom, eu também não percebi muito bem a lei,
será que queria forçar a Direção-Geral da Saúde a rever a norma?
Não, mas isto está estudado. Não, mas isto é evidente, quando eu digo isto, estava a ser irónico, mas isto é evidente. Mas pronto, polémica acabou.
E outra coisa...
Mas se partir de uma bigonha, parece uma coisa engraçada em Portugal. Parece-me, mas já vi que os nossos colegas jornalistas adoram,
sim,
a novela,
sim.
Adoram a novela, António Costa, Rebelo.
E depois uma coisa muito engraçada, neste visto de fora, não é? Com o nosso olhar de jornalistas estrangeiros em Portugal, quando, por exemplo, ontem falava a ministra Mariana Vieira da Silva, depois do Conselho de Ministros, imediatamente depois de falar, 5 segundos depois, que acontece? presidente da República a postos para dar a súa opinión sobre o que o goberno non é, os xornalistas tamén a postos, ele estaba en Castelo de Vide e a perguntar sobre, e dizer, é sempre igual, e dizer, está todo estudiado ou estudado a um milímetro.
Esta semana fica também marcada pela detenção de João Berardo e do seu advogado, que é pouco habitual em Portugal, no âmbito de uma investigação aos empréstimos ruinosos da Caixa Geral de Depósitos. Olivia, acompanhaste este caso?
Um pouco, mas lá fora, pronto, de Berardo, não sei, Espanha, mas um francófono, ninguém o conhece. No entanto, o que é curioso é que ninguém o conhece, mas muitos foram visitar os seus museus.
Uhum.
O seu museu.
várias.
Sim, tens razão. E isto é curioso. O que achei interessante neste caso é que é a prova que os... Há cada vez mais personalidades que estão neste momento na mira da justiça em Portugal. Segundo ponto que eu acho interessante é que isto, este caso, vem reforçar a ideia aos portugueses que existem grandes problemas de corrupção, ou alegada corrupção, neste caso, na sociedade portuguesa. E isto é algo que eu senti muito forte. Nos últimos tempos, claro que eu vivo aqui há 25 anos, eu sempre senti muito mais do que em França a preocupação, não sei se há mais corrupção aqui do que em França, isto é outro debate, isto, eu acho que em França os franceses, os políticos e os personagens roubam à francesa, ou seja, é muito mais dinheiro até, se calhar menos em termos de número de pessoas, mas há mais dinheiro roubado. Mas a questão em Portugal que é curioso é que nos últimos tempos vê-se que há esta preocupação dos portugueses, que já não aguentam. E tem a ver também com os efeitos da crise. Menos dinheiro tu tens no teu bolso, mais tu te sentes insultadas por uma pessoa que se riu no Parlamento dizendo que tinha apenas uma garagem.
Sim, impunidade. Isto chama-se impunidade. Durante muitos anos este tipo de personagens tinha impunidade em Portugal. Temos uma justiça lenta e é verdade que este homem merece ser, pronto, ele tem, supostamente, não é? Pois tem feito todo este tipo de coisas por enquanto não foi culpado, mas todo aponta a uma investigação de há 5 anos, não é? E todo aponta a que ele cometeu vários crimes de corrupção e enfim, portanto, e lavagem de capitais e demais, mas e desaproveitar também da sua situação privilegiada, não é? Para conseguir os créditos, os melhores créditos dos grandes bancos portugueses. A ver o que acontece com este caso, a ver quanto tempo e que demora este caso.
Uhum.
A ver se consegue resolver.
Há muito tempo,
mas há muito tempo que se está a falar dos negócios do Berardo, não é? E é verdade que ele, artisticamente, não é? Os seus museus, eu adoro os seus museus, tanto o de Estremoz, que é impressionante,
causa,
e os seus museus em Lisboa. Mas, sem dúvida, isto merece ser resolvido e devemos ter uma resposta a tudo isto em breve.
Uhum. Temos de avançar, vamos já pôr à prova os conhecimentos do Olivier e da Begonha sobre a língua portuguesa. É o semanalmente aguardado Índice de Tugalidade.
Portugal! Índice de Tugalidade.
E o que vos pergunto é se já cortaram a casaca de alguém.
Cortamos a casaca?
Sim.
Cortar a casaca de alguém. Cusa a casaca.
Cortar na casaca de alguém.
Ah, na casaca.
Eu não conheço. Begonha, não? Não conheço. Sinceramente, não conheço.
Cortar na casaca.
Parece que Oliver está a tentar.
Não tem nada a ver com virar a casaca, que é um termo bem
sim,
francês.
Sim, isso. Virar a casaca, sim. Mas cortar a casaca eu não conheço.
Na casaca.
Cortar na casaca.
Na casaca. É aquilo que nós fazemos aqui semanalmente. É dizer mal de alguém nas costas.
Não, nós falamos ao ar. Nós ouvimos todas as pessoas, não é?
Assim. É falar mal de alguém nas costas.
Exatamente.
Cortar nas casacas.
Mais uma expressão para poderem usar.
Sim.
Mas nós entre nós não cortamos nas casacas.
Nada.
Índice de Tugalidade.
Antes de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos comentadores, vamos ao negativo, Begonha.
O negativo ten a ver con algo que falábamos há un momentinho neste programa, é precisamente a situação crítica pela que están a atravesar, sobre todo os restaurantes, os pequenos restaurantes, os grandes restaurantes, Estrela Michelin, os restaurantes para normal, que non son tascas para un público xeral, os hotéis, en moitos casos, os aloxamentos locais, é tristísimo, porque todos eles tiña esperanzas de que este verão sería mellor, e sempre son eles os que están a pagar, os que están a pagar, e tamén o pequeno comercio de rúa, os que están a pagar as consecuencias desta pandemia, sempre son eles, por moito que o goberno anuncie, como anunciou ontem, a continuidade dos apoios. Sabemos que os apoios chegan tarde, son poucos. Que vai acontecer con esta xente? Para mim son os nosos héroes deste... Tivemos os sanitarios, não é? Os médicos, enfermeiros, como heróis da pandemia, mas tamén eles son heróis porque lles están a fechar, lles están a cortar, lles están a condicionar, e eles são trabalhadores independentes.
Olivier?
Bom, o negativo é mais leve do que o negativo da Begonha, tem a ver com a pancada que os portugueses têm com o vento. Eu admito que eu não...
Vento?
Espera aí, vou-te contar.
Explica lá.
Vou explicar. E tem a ver com a praia. O meu negativo e positivo esta semana tem a ver com a praia. Mas primeiro, o negativo é que nunca percebi, ou seja, as pessoas às vezes não vão à praia, não se sentem mais espanado porque consideram que há sempre vento demais. É sempre.
Mas tu... Isto gostas é coisa... de vento, é?
Não, mas eu nunca percebi porque é que tu não vais à praia
quando está vento.
Quando está um pouco de
porque
vento.
A areia levanta,
não, mas quando há muito
é
vento.
É desagradável.
Não, mas quando há muito vento, entendo. Mas nunca percebi a questão da pancada, que é uma coisa muito engraçada, porque é uma coisa tipicamente portuguesa. Porque é engraçado, porque no turismo estava com amigos, todos, e éramos seis, cinco, fomos à praia. O único, já sabia, que ia se queixar do vento.
Foi o português.
Eu sabia antes. Ele dizia, lá está um pouco de vento.
Mas é verdade que em Portugal, salvo as praias do Algarve, o resto são praias ventosas. E sabemos que é assim, não é?
Não, e sobretudo, a paisagem é tão bonita em Portugal que não é por causa de um pouco de vento, veste um casaco, um pouco frio. Está um pouco frio, veste um casaco, caramba.
E há corta-ventos também.
E para uma galega, o vento e água fria não é problema.
Pronto, e o positivo, Begonha?
Pois o positivo chama-se Alentejo. Eu sabem que adoro sair de Lisboa, desligar de tudo, apanhar energias nos diferentes pontos de Portugal. Desde ano passado non voltaba ao Alentejo, non voltaba a miña Sambuceira do Mar, que para mim é maravillosa. É uma vila que tanto sofreu precisamente com a pandemia, com o tema dos imigrantes, da cerca tamén que viveran. E é uma maravilha voltar a Sambuceira do Mar, voltar a essas praias. Eu sei de algumas praias
vento,
que
não
tenham...
É?
Que tenham... Não, mas há alguma praia que não tem vento, mas eu não vou dizer o nome.
Não digas, vamos ouvir
pessoas,
o positivo do Olivier.
E de pessoas maravilhosas.
É? Agora, no positivo do Olivier vai ser essa praia.
Exatamente. Agora, o positivo na questão da praia, o que é uma coisa que é incrível em Portugal é que quando, cada vez que eu levo um estrangeiro a uma praia, que eu vou sempre nas praias, muitas vezes, nas praias onde eu vivo, perto da Almada, nas praias todas da Caparica.
Onde já nos temos encontrado,
exato, Olivier. Exato. E cada vez que eu levo lá um estrangeiro, e ele diz uma frase que é verdade, por acaso, eles estão lá na esplanada da praia e dizem assim: fogo, mas isto parece um Brasil, parece um México. E de facto, que é extraordinário Portugal, sendo um país europeu, não é? Estamos longe de imaginar que existem paisagens tão paradisíacas que às vezes nos fazem lembrar destinos mais exóticos. Então, porque claro, para nós europeus, Brasil e México será mais exótico do que em princípio a Espanha, a Itália ou a França, não é? E lá às vezes em Portugal tens pequenos pedaços de paraíso
a 10 km de Lisboa,
a 10 km onde tu achas que tu fizeste 4 mil km ou 10 mil km. E é uma positiva semana.
Concluímos assim mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Paulino, e assim que nos segue todas as sextas-feiras, bom fim de semana.
Bom fim de
semana.
Tchau,
obrigado, Anabel.